Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Os produtores da região estão fazendo a colheita da soja em meio a muitas dificuldades devido às chuvas constantes. Mas, de qualquer maneira, né, muito atentos ao plantio da safra seguinte da cultura do inverno, que é o milho, a segunda mais importante da economia agrícola do estado, depois da própria soja. O problema é que, nos últimos anos, a produção paranaense e brasileira de milho tem sido bastante afetada pelo ataque de uma praga muito voraz, que é a cigarrinha do milho. E na última segunda-feira foi lançada uma campanha para orientar os produtores rurais sobre práticas no manejo da lavoura, com o objetivo de tentar impedir uma proliferação ainda maior da cigarrinha. Entre várias outras entidades de classe e setores do governo estadual e da própria Embrapa, a campanha conta com o envolvimento do sistema OCEPAR, que reúne as cooperativas paranaenses. Nós vamos conversar sobre a campanha com um dos seus coordenadores, o Leonardo Silvestre Simizaki, que é analista de desenvolvimento técnico da OCEPAR. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Rogério. Tudo bem?
Tudo certo. Leonardo, tem sido cada vez mais intenso a cada ano o ataque da cigarrinha, e assim, a gente sabe que variedades mais suscetíveis podem apresentar uma redução de até 70% na produtividade. Como é possível ao produtor de milho conviver com uma praga tão devastadora, Leonardo?
Perfeito, Rogério. Como você falou muito bem, desde 2019, vamos dizer assim, a gente tem verificado o aumento de infestação, aumento dos problemas com a cigarrinha do milho aqui no estado do Paraná. Essa é uma praga que tem ocorrência normalmente na região mais centro-oeste, mas aqui na região do Paraná a gente tem visto desde 2019, né? Então, é uma praga que ela tem um ataque dela, infestação, e aí ela causa o complexo enfezamento, que é uma ocorrência, né? Uma ação,
doenças.
É uma doença, né? Um complexo de doenças que causam diversos sintomas na planta e que podem reduzir aí até 70%, como você bem falou.
Certo. A campanha em si, como ela foi estruturada, o que ela prevê, Leonardo?
Perfeito, Rogério. A campanha ela visa informar os produtores rurais sobre as boas práticas agronômicas, né, conforme as fases do cultivo, para a mitigação dos problemas causados pela infestação da cigarrinha do milho. Então, a gente pretende lançar alguns cards, algumas notas informativas para que os produtores lembrem de algumas ações que são importantes para que sejam realizadas em determinados momentos. Então, a gente, dentro da campanha, a gente escolheu 6 pontos. Esses 6 pontos, eles são pontos validados pela Embrapa, né? Na verdade, são 10 pontos, e dentro desses 10 pontos, essas boas práticas, a gente escolheu 6, tá? E que visam informar o produtor. Um desses pontos é elimine o milho voluntário, o tiguera, né? O mais conhecido aí pelo pessoal como milho tiguera.
É o milho que fica na lavoura depois da colheita, né?
Perfeito, isso. É esse milho que nasce espontaneamente, né? Que
termina. Vira um hospedeiro, isso.
Vira um hospedeiro e ele serve de, né, para que a praga ela se reproduza e continue infectando outras lavouras.
Certo.
O segundo ponto seria o uso de híbridos com maior tolerância genética aos enfezamentos. E aí são híbridos, né, que têm maior capacidade para lidar com o ataque da praga aí. Evolução dos sintomas. Um terceiro ponto, uso de sementes certificadas e tratadas com inseticidas registrados. Um outro ponto que é bem importante é a utilização, né, de inseticidas registrados entre as fases VE e V8, que seria a fase mais inicial de crescimento do milho, né, a fase de desenvolvimento inicial. Um quinto ponto, rotacione os modos de ação para evitar a resistência dos inseticidas. E o sexto ponto, que também é muito importante, é o controle, a qualidade de colheita e evite a perda de grãos e de espigas, né, no momento da ação, né, no momento da colheita. Então esses seriam os pontos que a gente está alertando os produtores em determinado momento, e isso serve para mostrá-lo e que é importante fazer essas ações, né? Grande parte das cooperativas, elas já fazem diversas ações, e aí a ideia é que o reunir com outras instituições, né, como o sistema FAEP, como o IDR, como a Embrapa, como também a Adapar, para que a gente possa ganhar força e ter efetividade nessas ações.
Quer dizer, fazer um grande esforço realmente para sensibilizar o produtor, para que ele contribua para não proliferar essa praga tão terrível, né? Agora, assim, Leonardo, tem que ficar bem claro, né? Não existe controle curativo, né? Então, a gente tem que tomar os necessários cuidados aí, eliminar, né, como nós falamos, aí, o milho que fica no campo, depois, após a colheita, se torna um hospedeiro. O produtor precisa também estar muito ligado na orientação técnica, né? Mais do que nunca ele tem que estar ligado aí para adotar estratégias que sejam realmente eficazes, né, Leonardo?
Perfeito. Cada região tem a sua, sua individualidade, vamos dizer assim, né? Cada região tem a sua demanda em relação às ações. Essas seis ações que eu comentei são seis ações para o estado como um todo, mas cada região vai ter, né, o produtor vai contar com assistência técnica da cooperativa ou do parceiro que o produtor tem, e aí o agrônomo, a pessoa, o técnico vai estar fazendo a recomendação, né, das condições e das ações e das boas práticas mais importantes para aquela determinada região ou para o produtor. Tá? Mas lembrando, a gente visa dar uma coordenação, né, das ações, das boas práticas e chamar atenção para essas seis principais.
Certo. Quais são os sintomas mais visíveis da presença da doença na cultura do milho e em que fase esses sintomas aparecem?
O ataque, como eu comentei no início, ali dos seis pontos, ele acaba ocorrendo na fase inicial do milho. Então, por isso que é muito importante a gente incentivar com que o produtor faça um bom manejo e faça o controle na fase inicial, né? Mas, em grande parte das vezes, o sintoma ele acaba aparecendo nas fases mais finais do desenvolvimento da cultura. Então, redução do crescimento, então plantas menores, com entrenós mais curtos, malformação de espigas, comos com favorecimento a infecções fúngicas, né, aparecimento de outras doenças relacionadas ao ataque, né, mas de uma maneira geral, ela afeta bastante a produção. E assim, visualmente, a gente vê aquela lavoura com reboleiras ou manchas com coloração mais amarelada ou muitas vezes a planta seca, então ela é menor, né, tamanho menor e com plantas com coloração amarelada, com coloração diferente do padrão normal.
Certo. Bom, então para completar a entrevista, a situação é tão séria que em algumas regiões do estado há produtores substituindo a cultura do milho por outras, como o sorgo, né? A rotação, aí se pergunta, a rotação, a diversificação de cultivos no inverno, não seria também uma estratégia para enfrentar essa doença, essa praga?
Isso, é uma alternativa bastante interessante. A cigarrinha, pelo menos até onde os resultados científicos demonstram, a cigarrinha se alimenta e se reproduz somente no milho, né? Ela se abriga em outras culturas, mas ela tem uma restrição na alimentação, né? Mas ela efetivamente se alimenta e se reproduz no milho. Então, utilizando outras culturas, como o sorgo, como você bem coloca, que é bem visto aí na região, né, norte, regiões um pouco mais quentes do Paraná, é uma alternativa muito interessante. Então, a rotação de cultura é uma boa prática, que não está dentro da cartilha, mas que seria muito importante e que está dentro dessas boas práticas para que o produtor tenha menores problemas para a próxima safra, né, na sequência.
Ok, Leonardo Silvestre Simizaki, analista de desenvolvimento técnico do sistema OCEPAR e também um dos coordenadores da campanha Paraná contra a cigarrinha do milho. Muito obrigado pela entrevista, Leonardo.
Eu que agradeço o espaço e desejo uma boa tarde para todos os ouvintes e um abraço aí para você, Rogério.
Tá joia, então. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.